As informações que temos é que há alguns países que estão disponíveis a comparticipar nos programas que dizem respeito à prevenção deste problema e à solução também já das consequências que estão a ser evidenciadas através de vários fenómenos naturais, mas estão a pensar como participar retirando a percentagem dessa participação neste projeto relativo às alterações climáticas ao orçamento que já tinham estipulado para o apoio ao desenvolvimento dos países que nós designamos em vias de desenvolvimento ou terceiro mundo. E então, nós, conhecendo a sensibilidade do Sr. Primeiro-Ministro para estas questões, fizemos o apelo no sentido de que ele se batesse para que isso não acontecesse, para que fosse efetivamente reforçado o orçamento, mas sem condicionar aquele que já está definido para os países em vias de desenvolvimento. Porque efetivamente, se tal acontecer, estamos a tapar com uma mão e a destapar com outras.
Estão a hipotecar o futuro da humanidade, é isso?
É isso, portanto, usei mesmo essa expressão. Se não se resolver o problema de alterações climáticas, mas também não se resolver o problema de dar mais condições de desenvolvimento aos países que têm dificuldade em consegui-lo, nós estamos a hipotecar a humanidade.
Esta carta aponta também preocupações com a crise económica e financeira que atingiu o mundo, mas também, no caso português, como é óbvio, o que é que espera do novo governo?
Essa referência à crise é para também mostrarmos o realismo que procuramos ter quando apresentamos estas propostas, porque sabemos que num contexto de crise terá que se fazer esforços maiores para fazer chegar verbas que não estavam previstas para determinados projetos. Agora, a menção à crise na carta tem a ver com isso. Relativamente ao país, o Sr. Primeiro-Ministro, até numa tomada de posse, disse que essa é uma prioridade do Governo, tendo em conta duas grandes linhas que têm que ser efetivamente cuidadas, que é a questão do desemprego, que é altamente preocupante, e também o endividamento externo. Agora, oxalá que o Governo tenha condições para poder prosseguir com as políticas que vier a incrementar, na certeza de que todas elas serão com certeza elaboradas na base do diálogo e da corresponsabilidade de todos os partidos que compõem o Parlamento.
Há sinais que apontam para o aumento da ação da Caritas no combate à pobreza e à crise. O caso da Delphi, o caso da Caritas do Porto. Como é que vê a questão?
Neste momento, apesar de serem anunciados já alguns sinais que são ternos de alguma retoma económica, nós ainda não sentimos isso, isso não tem reflexo no número de pessoas que procuram os nossos serviços de atendimento e solução para os problemas. Pelo contrário, continua a aumentar o número de pessoas que nos procuram. E os próprios indicadores do número de desempregados também o confirmam. Receio até que antes da retoma produzir os seus efeitos, e essa retoma também estou convencido que será lenta, pelas condições estruturais do nosso país, enquanto isso não acontecer, as pessoas vão ficar sem subsídio de desemprego, porque termina o tempo estipulado, e temo que se possa agravar a situação para alguns, mesmo para aqueles que agora estão a oferir subsídio de desemprego.
Por isso é que a Caritas está a intensificar a sua ação no terreno.
Por isso estamos a procurar criar condições que serão sempre muito limitadas, ficarão sempre muito aquém daquilo que são as necessidades. E para os problemas das pessoas pode haver várias saídas, que muitas delas não estão no nosso domínio, mas nós não deixamos de, com as pessoas, ir à procura delas junto às entidades que as podem ajudar.
O caso da Delphi é o mais recente.
Eu julgo que foi realmente um gesto profético por parte do Sr. Bispo da Guarda ao tomar a iniciativa. Solidariedade ativa e efetiva, porque muitas vezes corremos o risco de que a nossa solidariedade fique apenas pelas boas intenções e por bonitas mensagens. O Sr. Bispo, ao tomar a decisão de ir ao encontro dos trabalhadores que vão ficar desempregados, de recomendar que se disponibilizem fundos para apoiar as situações mais gravosas, são estes gestos que a Igreja tem que assumir, mesmo que tenha que dispensar outras iniciativas, porque quando está em causa, portanto, a satisfação de necessidades básicas dos seres humanos, nós teremos que as priorizar.
Receio que possa haver alguma conflitualidade no sentido que o programa de governo aponta para investimentos, as oposições não tanto para aí. Do seu ponto de vista, como é que é possível compatibilizar investimento com combate à crise?
Eu acho que a mestria da governação vai estar aí, porque também não haverá retoma económica se não se criar condições para o investimento. Agora, que os investimentos que vierem a ser delineados, que sejam aqueles que efetivamente interessem ao país, que sirvam os interesses do desenvolvimento do país e não sejam condicionados por interesses de terceiros. Esses investimentos têm que ser feitos muito também apoiando as empresas, particularmente as pequenas e médias empresas, desburocratizando tudo aquilo que possa dificultar o seu normal funcionamento e, sobretudo, assegurar, e o Estado tem que ter aqui um papel dinamizador muito forte, assegurar redes de comercialização internacional competitiva para que as empresas possam colocar no mercado os produtos que produzem de forma concorrencial, porque muitas vezes não somos capazes, não temos sido capazes de o fazer. E, portanto, eu acho que a mestria está a conciliar entre o investimento e a proteção social.